Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Você tem algum tipo de preconceito? Para muita gente, uma pergunta difícil de responder. Na maioria das vezes, ele está tão bem guardado dentro de nós que raramente assumimos que sofremos desse mal. Mas o preconceito está em toda parte. Desde que nasce, o homem sofre com preconceito, seja pela cor, pela origem social, pela religião ou orientação sexual. No Palavra de Especialista de hoje, vamos falar sobre esse sentimento que pode deixar marcas profundas, até mesmo mudar o rumo da história, como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Eles foram vítimas dos objetivos nazistas que buscavam pureza das raças. O resultado desse preconceito foi o extermínio de 6 milhões de judeus. Nós vamos conversar agora com o antropólogo e professor da UNB, José Jorge de Carvalho, sobre esse sentimento velado que tem provocado muitos estragos na humanidade. Bom dia, professor José Jorge.
Bom dia, Carmen.
Professor, por que é tão difícil assumirmos que somos preconceituosos?
Bom, porque, sobretudo, como você disse, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande crise, inclusive que foi uma crise da civilização ocidental. Então a ideia de que a pessoa tivesse preconceito passou a ser uma ideia muito negativa. É toda uma tentativa de reconstruir uma sociedade sem preconceito após o Holocausto, né? Provocado pelos nazistas. Nós somos herdeiros dessa dupla situação, de que por um lado somos preconceituosos e por outro lado sabemos que não fica bem ser preconceituoso. Então, em muitas pessoas o preconceito, na verdade, até ficou mais escondido. Pessoas que se dizem, né, que se veem esclarecidas, que se veem educadas, já não podem revelá-lo tão abertamente como fariam no passado.
Ô professor, como é que nós poderíamos definir o que é o preconceito?
Bom, a gente pode imaginar o preconceito como se fosse um pré-julgamento, né? Na verdade, o preconceito é aprendido muito pela família, na criança. A infância é o lugar onde, pela primeira vez, se inculcam os preconceitos. Eu poderia definir o preconceito como sendo um plano geral de classificação dos seres humanos que os desqualifica. Digamos, desde criança, suponha, uma criança numa rua vê passar os ciganos. Então, como eles se vestem de um modo diferente, né, eles têm um outro comportamento, então ela perguntaria para alguém, ou para o irmão mais velho, ou para a mãe, ou para o pai, para alguém em casa, quem são essas pessoas? Então, eles vão dizer, ah, não, essas pessoas são horríveis, eles são sujos, eles são perigosos, eles roubam. Dizem coisas negativas sobre os ciganos, suponha. Então, classifica para aquela criança os ciganos de um modo que os desqualifica aos seus olhos. Como ela pensa que, como ela acredita, porque a referência que ele tem são, por exemplo, os membros da sua família, ela acredita, ela coloca aquilo como verdade. Então, por muito tempo, a pessoa vai associar os seus sentimentos em relação ao cigano, quando passam, à ideia de que eles são ruins, porque para ele isso é uma verdade familiar. Do mesmo modo que é verdade que a mãe dela gosta delas, digamos, é verdade também que os ciganos são sujos. Então esse plano geral usa estereótipos. Então o preconceito é simplesmente uma resposta imediata, quase que assim automática, uma quantidade de estereótipos que nos impede, né, ter uma abertura e um respeito ao outro. Então, na verdade, nós precisamos o tempo todo pensar nos estereótipos, ao pensar no preconceito.
Professor, quais são os tipos de preconceito e qual seria, se a gente pode assim dizer, o pior deles?
Bom, classificá-los é difícil, né? São muitos. Alguns, evidentemente, são mais, vamos dizer, destrutivos do que outros.
Eles ficam mais evidentes, né? Tem uns como o preconceito de cor, o preconceito da orientação sexual. São coisas que são preconceitos que acabam ficando mais evidentes no nosso dia a dia.
Não, porque tem alguns preconceitos que são, por exemplo, ruins, mas talvez não seja tão negativo para o outro, porque o outro está distante. É o preconceito que você tem em relação aos países, por exemplo, aos estrangeiros, né? É muito comum, muitas pessoas são xenófobas. Elas criam na cabeça dela que os bolivianos são de determinado modo, que os argentinos são assim, o assado. Então você tem, muitas vezes, esses preconceitos mais gerais, mas que como você não está ali, não está convivendo diariamente, muitas vezes, com essas pessoas, talvez tenha menos consequências. Mas é claro que o pior é quando vem a discriminação, que aí implica as interações entre as pessoas. O ato discriminatório, o ato de discriminar, por exemplo, discriminar alguém pela orientação sexual, pela cor, e, em geral, ele se apoia no preconceito. Então, os piores, na verdade, são aqueles preconceitos que sustentam a discriminação. É, por exemplo, de repente, uma pessoa que oferece um emprego e aparece, digamos, 4 candidatos, e aquela pessoa não vai contratar um candidato negro porque ele já tem um preconceito contra os negros. Aí ele já passou do preconceito para a discriminação. Que ele já, em base nesse preconceito, ele discriminou uma pessoa negra e impediu, por exemplo, de desenvolver um trabalho que ela poderia perfeitamente fazê-lo. Então a discriminação é que é o pior. Não só o preconceito é ruim. O preconceito em si mesmo, muitas vezes, ele orienta a vida das pessoas. Né? Não é nada interessante, mas nem sempre ele prejudica o outro. O que prejudica o outro é a discriminação derivada do preconceito.
Todo preconceito, professor, na verdade, então, deixa marcas, né?
O preconceito, a primeira marca que ele deixa é no próprio indivíduo que de uma certa maneira, que atua de um modo preconceituoso, porque você perde oportunidades de enriquecer-se com a outra pessoa. Por exemplo, você imagina no momento presente, há campanhas, inclusive muitos países, muitos grupos humanos, em determinado momento da história, desenvolvem campanhas realmente de preconceito contra outros grupos. E isso impede amizades, né? Impede ganhos mútuos. Por exemplo, desde o dia 11 de setembro de 2001, há uma campanha realmente na mídia, mas feroz contra os árabes. E contra as pessoas, inclusive, que são da fé islâmica, contra os que são muçulmanos. Isso é terrível, porque você pode se encontrar em algum lugar com uma pessoa que é muçulmana e, de repente, você não quer nem conversar com essa pessoa. Quer dizer, você deixa até de ganhar do convívio com o outro por causa do preconceito.
Professor, o preconceito ele existe desde o início da humanidade, mas qual foi o período da história em que ele ficou mais marcado?
Não, eu acho que o preconceito existiu sempre o que a gente pode chamar do etnocentrismo. Ou seja, praticamente em todas as civilizações, em todos os momentos da história, determinados grupos étnicos sempre se viram como as pessoas, digamos, de vida correta, de vida adequada, cuja cultura foi considerada superior. E os seus vizinhos, os outros grupos étnicos em volta, sempre foram pessoas que tinham algum problema. Ou eram sujos, ou eram ignorantes, ou não sabiam fazer as coisas direito, ou a música deles era ruim, ou a língua deles era torta, era distorcida. Então isso, na verdade, o preconceito como uma forma de se construir como um grupo de referência, é muito difícil se livrar dele. Agora, no mundo, na idade moderna, chamada, né, sobretudo nos últimos 200 anos, com a construção dos Estados-nação, ele tomou proporções muito mais poderosas. E sobretudo a partir do século XX, porque você teve com as guerras, e mesmo com o poder de destruição e morte, as consequências do preconceito são muito mais brutais. Foram massacres, são o que a gente podia chamar de genocídios. Muitos nós vimos ao longo do século XX como consequência direta de preconceitos étnicos e raciais.
Professor, como se pode combater esse sentimento tão forte que na maioria das vezes está muito bem escondido dentro de nós?
Não, acho que primeiro é reconhecê-lo, né? Eu acho que onde isso pode ser mudado tem que ser na infância. Eu creio que, claro, no adulto também, a gente vai fazer o possível, mas eu não creio, por exemplo, que eu possa eliminar preconceitos que me foram embutidos muito profundamente na minha infância. O que eu faço é tentar trazê-los à tona, mas eu não tenho ilusão de que os eliminarei. Agora, eu acho que uma educação mais aberta à diferença, isso é o que nós temos que construir. E isso precisa de integrar a escola. Por exemplo, se eu tenho uma escola, como muitas escolas particulares, mesmo aqui em Brasília, onde a maioria dos estudantes que estão ali dentro são brancos, eles não podem conviver bem depois com negros se eles não tiveram negros na sua, como coleguinhas. Então é muito mais fácil instalar o racismo aí onde os negros não estão presentes, onde os índios não estão presentes, o do outro não está presente. Então você tem que criar na escola uma cultura da tolerância, uma cultura da abertura ao outro. Isso implica livros didáticos, implica passar filmes, discutir, quer dizer, trabalhar o preconceito com as crianças. Porque muitas vezes as famílias são preconceituosas, por religião, por classe. Então a escola tem um papel muito grande de mudar a cultura do preconceito. Porque a criança vai falar dos seus preconceitos porque ela tem menos censura, não é? Então ela vai expressar abertamente os seus preconceitos que ela aprendeu em casa. Então aí o professor e a professora podem trabalhar com a criança no momento que ela expressa os seus preconceitos.
Professor, o Palavra de Especialista vai a um pequeno intervalo. Nós voltamos já já.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
A violência contra a mulher tem muitas formas. Uma delas é a institucional. Ela é cometida nos órgãos prestadores de serviços públicos, por servidores que deveriam proteger as mulheres vitimadas. O atendimento humanizado e sem discriminação é dever do Estado. Nas delegacias, o agente policial deve dar atenção e tratar com respeito a mulher vítima de qualquer violência.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Agora em Brasília, você já pode assistir a TV Câmara pelo canal 27 da sua televisão. Todas as atividades da Câmara dos Deputados e mais uma ampla programação cultural são transmitidas 24 horas por dia. De segunda a sexta, equipes de jornalismo produzem edições diárias do Jornal da Câmara. Aos sábados e domingos, a TV apresenta o Semana na Câmara, com o balanço dos trabalhos da casa. Veja as sessões plenárias e reuniões de comissões ao vivo. Conheça a atuação do seu deputado. TV Câmara, agora em canal aberto. Câmara dos Deputados, a democracia passa por aqui. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é o preconceito. Um dos nossos entrevistados de hoje para falar sobre o assunto é o antropólogo e professor da UNB, José Jorge de Carvalho. Professor, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre o preconceito, a origem do preconceito, e nós estávamos falando, no final do bloco, como combater esse sentimento que é velado, mas que provoca muitos estragos. E o senhor estava falando que um dos passos seria na escola, ensinar as crianças. E além da escola, professor, de que maneira a gente pode também, dentro de casa, não é, professor? Sim. Orientar os nossos filhos, né? De que maneira a gente vencer esse sentimento?
Não, eu penso que... Ah, eu esqueci de falar de outra instituição. Quer dizer, a família faz isso. É uma fonte de gerar preconceito e pode ser uma fonte também de procurar, na medida do possível, eliminá-los. Agora, eu me esqueci de colocar, eu acho que o contraponto maior não é o Estado. No nosso caso, eu acho que é muito grave no Brasil, é a própria, os meios de comunicação, é a indústria cultural. Em muitos países, porque nós não temos órgãos reguladores, na verdade, da nossa televisão, por exemplo. Isso são pessoas, inclusive, que me dizem, que às vezes querem conversar e me pedir minha opinião, como você está fazendo agora. Certos programas de televisão, por exemplo, são impressionantes as piadas desqualificadoras de negros, de mulheres, de homossexuais, a misoginia, o machismo, o racismo, a homofobia, por exemplo, que existem muitos programas de televisão. E você sempre tem aquela ideia de que a televisão se autorregula, né? Então, por exemplo, o Conselho de Comunicação Social, que está previsto na Constituição Brasileira de 88, que nunca saiu do papel. A televisão é uma fonte feroz de propagação e perpetuação de preconceitos. E como ela é uma concessão, digamos, do Estado, né, para a sociedade, a sociedade tem que intervir nisso, ela não pode permitir isso. Então nós somos muito livres, por exemplo, da maneira preconceituosa com que a televisão representa muitas categorias sociais.
Ô professor, um dos preconceitos que atinge o dia a dia da humanidade é a questão do preconceito racial. Mas como é que se explica num país como o nosso, que tem uma influência, muitos de nós somos afrodescendentes e temos tanto preconceito racial?
Bom, preconceito racial no Brasil, eu acho que ele é um dos mais fortes. Eu acho que provavelmente nós somos uma das sociedades mais racistas do mundo. E eu tiro isso pelo meu ambiente, que é o ambiente universitário. a razão pela qual lutei tanto, ainda luto pelas cotas para negros nas universidades. Você tem uma ideia? Muitas das nossas universidades federais, o número de professores negros não chega a 1%. Você tem universidades como a Universidade de Campinas, a Unicamp, uma das nossas principais universidades. Você tem 2.500 professores, você tem 5 professores negros. A USP tem 4 mil professores, tem 10 professores negros. Isso não chega a 0,001%. Isso significa um racismo monumental para que após 50 anos de universidade isso não tenha mudado. Então, claro, nós temos uma origem, né? Nós temos uma grande influência africana no Brasil, mas nós temos branqueamento, por outro lado. E as pessoas têm vergonha de se associar, de se casarem, de namorarem, de terem relações com pessoas negras. Então, o preconceito nosso ele tem que ser vencido pela intervenção radical do Estado, colocar em pauta a integração racial.
É porque é difícil entender exatamente isso, professor. Como é que um país com uma origem como a nossa, né, que somos, temos muito afrodescendentes, ser tão preconceituoso, ter um preconceito racial tão forte, como o senhor mesmo acabou de falar, é uma das sociedades, comparado a outros países, uma das mais racistas do mundo. É difícil de entender.
Não, eu acho que você tem que entender isso na história do Brasil, o que aconteceu no ano da abolição da escravidão, né? 1888. Houve a abolição da escravidão, mas não houve nenhum plano de qualificar a mão de obra, que então seria a mão de obra livre, de cidadãos livres do Brasil, a mão de obra negra. Eles foram abandonados à própria sorte. Nessa mesma época, o Brasil teve um plano de apoiar a imigração europeia. Ele dava terras, apoiava a vinda, apoiava a passagem de navio. Então o Brasil recebeu, entre 1880 e 1920, aproximadamente 3 milhões de imigrantes europeus para branquear o país. Tanto assim que uma geração seguinte, já em 1940, muitos dos europeus vieram como imigrantes, os seus filhos, de alemães, de italianos, eles já estavam muito bem de vida, já eram comerciantes, já tinham acumulado capital, e os negros continuavam pobres como estavam em 88. Então nós herdamos, quer dizer, o branqueamento, nós herdamos a ideia de que o privilégio está do lado dos brancos. Então, ser negro é ser um ser sem privilégio. É um ser desqualificado. Isso transformou-se num estereótipo. Quer dizer o seguinte, o que aconteceu após a abolição da escravidão, que os negros estavam pobres como cidadãos livres, transformou-se num estereótipo de que eram incapazes, que não sabiam trabalhar, de que eram menos capacitados para trabalhos mais sofisticados. Tudo isso se tornou num estereótipo. Qualquer criança negra hoje sofre as consequências na sua vida diária desse estereótipo.
Professor, o que o Estado e a sociedade, por meio dos movimentos sociais, têm feito para incluir o negro, para a inclusão social do negro? O senhor acha que tem sido muito pouco?
Eu vou te falar, até que neste momento, comparativamente, nós estamos no melhor momento possível. Ou seja, qualquer momento que você olhar para o passado, a situação era pior. Por exemplo, de 2003 para cá, né, no atual governo do presidente Lula, você tem, por exemplo, que ele instalou a Secretaria Especial para a Política de Promoção da Igualdade Racial, né, a CEPI, que é um órgão, eu acho que é consultivo, não é isso, da Presidência da República. Bom, a CEPI é uma secretaria, a existência da CEPI, dessa secretaria, sinaliza claramente que existe desigualdade racial. Então, você não precisava de uma secretaria para promoção da igualdade racial. Então, você tem uma agenda agora. Estamos construindo uma agenda para as universidades, tentando passar a lei, né, das cotas, como teve na UNB, mas fazer em todas as universidades. A outra lei do mercado de trabalho, né, a tentativa de passar também o Estatuto da Igualdade Racial. Fazer esse ano uma conferência nacional para a promoção da igualdade racial. Promoção de terra dos quilombos. Então está havendo. Acontece que são 100 anos de desigualdade. A gente não vai ver talvez os resultados com a velocidade que gostaríamos, mas há muito progresso. O movimento negro está muito mais articulado que já teve, talvez, nos últimos 20 anos. Prepara-se nesse ano uma marcha chamada Zumbi Mais 10, né, que será em 20 de novembro de 2005, para cobrar também, justamente, do Estado, da sociedade brasileira, a luta contra o racismo. Então, a luta contra o racismo está firme. Como o racismo, infelizmente, continua também firme, né?
Professor, a sua participação no Palavra de Especialista está chegando ao fim. Eu gostaria de saber, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, alguma coisa mais para dizer no programa?
Não, mas acho que mais ou menos tudo isso. Acho que a situação dos índios também é uma situação de um preconceito que entristece. Quer dizer, nós temos assim, sociedades indígenas também que tem uma ciência, uma sabedoria, uma outra forma muito mais harmônica de viver com a natureza e viver também entre eles mesmos, né? E nós aprendemos tão pouco dos índios por preconceito, por acharmos que eles não têm muito o que nos ensinar. Então, acho que esse ano deveria ser, como acho que o ano da igualdade racial, é o ano para a gente fazer uma reflexão sobre quanto que nós, brasileiros, sobretudo nós, brancos, deixamos de aprender pelos nossos preconceitos contra os grupos indígenas e o grupo negro com quem convivemos. Isso que eu deixaria como reflexão final.
Muito obrigada, professor José Jorge de Carvalho, pela sua participação, pelas suas explicações dadas aqui no Palavra de Especialista.
Até logo, cara. Obrigado.
Bem, o Palavra de Especialista vai a mais um intervalo. No próximo bloco, vamos conversar com o pesquisador e base Luciano Cerqueira sobre o preconceito racial.
Câmara FM, o legislativo mais perto de você.
Você podia me dar seu autógrafo?
Eu? Eu acho que você está me confundindo com alguém.
Não foi você que apresentou uma sugestão à Câmara dos Deputados?
Foi, mas foi só uma sugestão.
Ah, o que é isso? Deixa de ser modesto.
A Câmara espera que você colabore com o trabalho do Legislativo. Não seja tímido. Ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. O que você tem a dizer é muito importante para nós. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Escreva ou telefone para a gente. Nosso endereço na internet, radio@camara.gov.br. E nosso telefone, 216-1700. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Palavra de Especialista.
Bem, o Palavra de Especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é preconceito. Neste bloco, nós vamos tratar especificamente sobre o preconceito racial. O nosso convidado para falar sobre o assunto é o pesquisador do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e um dos coordenadores da campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, Luciano Cerqueira. Bom dia, Luciano.
Bom dia.
Luciano, por que é uma campanha em nível nacional contra o racismo?
Olha, primeiramente, como todos sabem, a população brasileira ela é formada, a gente tem uma raiz, né, africana, somos formados essencialmente por três povos, e a cultura do negro está muito forte na sociedade brasileira. E nós vemos também que, não um número exato, mas aproximadamente 50% da população é descendente de negro, pode ser considerado negro. Negro aqui eu chamo de pardo, né, ou negros mesmo. E uma recente pesquisa da Fundação Perseu Abramo deu que quase 95% dos brasileiros acreditavam que existia racismo, mas 87% deles, né, diziam que não eram racistas. Então, nós chegamos a um paradoxo. Existe racismo sem racista? Como é que isso é possível? Então, foi assim que o grupo Observatório da Cidadania, que há 10 anos aproximadamente já vem se juntando para tentar discutir a questão da pobreza no Brasil através de monitoramento de políticas públicas e advocacy, né, vem conversando e procurando soluções, a partir da conferência de 2001 na África sobre todas as formas de preconceito, esse grupo, o Observatório da Cidadania, sentou e resolveu discutir uma das formas de preconceito existentes, que é o racismo. Então, de lá para cá, nós já fizemos 5 reuniões, né, de 2001 para cá, e chegamos à conclusão que seria interessante lançarmos uma campanha, né, para realmente acabarmos com essa coisa velada no Brasil de que não existe racismo. Nós sabemos que existe, as pesquisas comprovam, mas é um assunto muito doloroso de se tratar, né? As pessoas não gostam de se assumir racistas, por mais que elas sejam. E o pior, às vezes elas não percebem que são racistas, né? É um gesto, um olhar, não é uma palavra, mas uma atitude muito simples, né? Você acaba olhando uma pessoa de forma estranha, num ambiente que lhe parece não ser a dela, e aquilo é um atitude de racismo. Foi assim que nasceu essa ideia de a gente fazer a campanha e não sair na rua e perguntar para as pessoas, olha, você é racista? Porque realmente as pessoas vão responder que não são racistas. Agora, quando você sai com a pergunta, aonde você guarda o seu racismo, as pessoas já param para pensar. Então, foi por isso, assim, a gente quer saber onde as pessoas guardam o racismo dela. Nós sabemos que quase todos nós somos racistas. O importante é saber aonde nós guardamos o nosso racismo e tentar eliminá-lo da nossa vida.
Luciano, quem está por trás desta campanha são 40 ONGs, né, 40 organizações da sociedade civil, é isso?
Isso, 40. Eu não tenho o número exato, mas porque a gente vem sempre recebendo mais adesões, mas hoje em dia nós temos aproximadamente 40 organizações de diversas orientações. Uma das coisas que a campanha traz de novo é que essa não é uma campanha feita apenas pelos movimentos negros. Nem é encabeçada pelos movimentos, né, negros, assim, as ONGs tradicionalmente trabalham pelos direitos dos negros, a valorização da cultura negra. As ONGs que estão encabeçando a campanha são ONGs que trabalham com outras questões, por exemplo, o IBASE, que trabalha mais com monitoramento de políticas públicas e radicalização da democracia, tem também o INESC de Brasília, nós temos o CEFEMEA de Brasília, e, claro, dentro desse grupo de 40 organizações, temos também o Movimento Negro. Mas na organização nós temos quase que unânime, são ONGs que não trabalham só com a questão do negro, tá? E essa é o seu diferencial da campanha, são ONGs, vamos dizer assim, não afrodescendentes, né? Falando para não afrodescendentes, né? Para ser mais simples, são ONGs brancas falando para branco. A gente quer, na verdade, é mostrar para o branco que o preconceito racial prejudica não só aos negros, né, mas prejudica também aos brancos, prejudica toda a sociedade brasileira. Enquanto nós não conseguirmos acabar, né, com o preconceito racial, a sociedade não vai se desenvolver como um todo, tanto os brancos como os negros.
Qual a estratégia da campanha que você já começou aí a falar um pouco?
A campanha, ela visa... A gente está com... A gente estava no ar com a Rede Globo, né? E agora a gente está com outras emissoras de TV também, né, veiculando nossas chamadas. Nós estamos também divulgando a campanha através de outdoor, buzzdoor, muito cartaz, folder, bota. O que a gente quer, na verdade, é iniciar uma discussão, né, porque vira e mexe é levantado um tema relacionado ao racismo, mas isso se perde, né, cai no esquecimento. O que a gente quer é levantar uma discussão com universidades, com outras ONGs que queiram aderir à campanha, com toda a sociedade brasileira e até principalmente os jovens, né, levar isso para as escolas, para começar a discutir mesmo o racismo e mostrar, olha, nós somos racistas. Isso é um problema só quando você não se assume e não quer acabar com isso. Você sabe que você é e você não quer acabar, né? Se admitir racista não é o grande problema da campanha. A pessoa pode chegar e falar, não, eu sou racista, mas eu quero acabar com isso. Mas para acabar, a gente tem que discutir. E o que a campanha quer é isso, é levantar a discussão. E a gente já tem começado a levantar uma boa discussão, né? Outros estados, a campanha foi lançada dia 14 de dezembro no Rio de Janeiro, e outros estados já pediram para a campanha ser lançada oficialmente também, né, nesses estados. Eles querem material, querem levar a discussão para outros estados, que eles veem que isso é importante.
Além do outdoor, do buzzdoor, existe algum site que está sendo lançado junto com a campanha para que outras pessoas que queiram se engajar nesta campanha possam participar?
Sim, ele é até um dos principais, né, instrumentos da nossa campanha. O site é www.dialogoscontrorracismo.org.br. Nesse site você pode baixar material da campanha, como banner, folder, cartazes. Você pode encontrar artigos sobre racismo, você pode dar sua opinião, o que você acha da questão e várias outras coisas. Nós estamos ali, o site está ali para interagir com a pessoa que entra ali, entendeu? Ela vai ter informação, se ela quiser entrar em contato com a direção da campanha, ela vai ter como entrar em contato, a gente vai estar respondendo essa pessoa, que a gente quer que todos se enganjem na campanha. E para isso, realmente, o site é um dos instrumentos mais importantes. Né? É o www.dialogoscontrorracismo.org.br.
Luciano, qual será a duração dessa campanha e qual a expectativa de vocês? Qual o resultado que vocês esperam com essa campanha?
A gente não tem um limite para a campanha. A campanha não tem uma data de encerramento. Ela teve uma data de início, ela foi lançada dia 14 de dezembro, né, de 2004, no Rio de Janeiro, no auditório da Firjan, com apoio da Firjan e da Rede Globo. E não tem agora uma data para acabar. O que nós queremos é que ela, agora ela aqueça, vá aquecendo. Nós temos eventos agora no Fórum Social Mundial da campanha, né, temos algumas mesas que serão onde será discutido a questão do racismo e onde esse grupo, né, Diálogos contra o Racismo, vai estar presente, vai estar mostrando a campanha para o pessoal de Porto Alegre, todos que estiverem aqui. E o que a gente quer é que a campanha não termine tão cedo. Né? O que a gente quer é que ela tenha uma vida longa. A gente tem um prazo mínimo, por exemplo. A gente sabe que a campanha vai durar um ano. Um ano a gente tem atividades planejadas, mas isso não quer dizer que ela vai acabar com um ano. Né? Ela vai se revigorando, né? com a atenção que todos estão dando à campanha. Eu acho que ela vai muito longe. Eu acho que quanto mais gente acessar nosso site, mais gente quiser material, mais gente quiser discutir o racismo, isso mais fôlego vai dar para a campanha e a gente acha que ela vai durar aí anos.
Luciano, você acha então que essa campanha poderá contribuir de forma significativa para que o brasileiro ele seja menos racista?
Olha, a gente acredita que sim, porque, né, se a gente não acreditasse nesse sonho, acho que a gente não conseguiria levar à frente essa campanha. Mas a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Você está mudando algo que, de certa forma, é imposto por uma cultura, né, que já vem de anos, aí de séculos no Brasil. Então a gente sabe que é uma mudança de comportamento das mais difíceis que o que a gente está querendo. A gente sabe que é possível e alguém tem que dar o primeiro passo. Né? A campanha, ela deu o primeiro passo, né, e que agora quer caminhar com todos, entendeu? Eu acho que a gente vai contribuir na medida que a gente começar realmente a levantar o debate, porque a gente tem que discutir, em casa, na escola, no trabalho, no sindicato, na igreja, sabe, em todos os lugares que a gente tiver, o racismo. E isso existe, a gente tem que acabar com ele. Na medida que todos estiverem discutindo isso, nós da campanha, da organização da campanha, da coordenação da campanha, ficaremos muito felizes, ficando assim, pô, estamos discutindo se a gente vai conseguir realmente eliminar esse sentimento de dentro das pessoas, a gente não tem certeza, mas se a gente conseguir provocar a discussão, já vai ser um grande avanço.
Bem, Luciano, muito obrigada pela sua participação, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista.
Não foi nada, o prazer é todo nosso. Eu gostaria que todos que estão ouvindo acessassem o nosso site, o www.dialogoscontrarracismo.org.br, e participar dessa discussão. Essa é uma discussão que só vai fazer o Brasil crescer. Muito obrigado.
Bem, o Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.